a gente volta a falar sobre mercado de trabalho, tomando como exemplo aqui a fábrica Gela Boca Sorvetes, que hoje tem várias vagas de trabalho abertas. E eu converso sobre esse assunto com a coordenadora de recrutamento e seleção da empresa, Larissa Lara. Oi, Larissa, boa tarde, tudo
boa
bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bom?
E com o coordenador de comunicação interna, Alisson Guzmão. Alisson, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos de casa aí.
Tudo certo, vamos lá então. Quantas vagas a Gela Boca tem abertas hoje?
Olha, Luciana, pensando que nós estamos em um projeto de expansão muito grande, nós temos mais de 40 vagas em aberto, em diversas áreas, em diversos setores aqui dentro.
Diversas funções, então?
Diversas funções, né? Desde auxiliar de produção, motorista, estoquista, área de vendas, pensando na expansão de fato.
Então, essas vagas estão abertas por causa dessa estratégia de expansão, né? E qual é exatamente essa estratégia?
Isso, a nossa estratégia é até 2030 chegarmos a 500 lojas. Hoje nós temos 120, para você ter uma ideia.
Nossa,
né? Então, no Brasil todo, estamos em 7 estados, né? Conhecemos as lojas de Maringá, né? Surgiu em Maringá, aqui na Avenida Mandacaru, mas já chegamos no Brasil todo. E até 2030, para 500 lojas, é triplicar, né, a nossa operação. Então, por isso, essas oportunidades estão em aberto, para a gente conseguir ter um background ali de produção, né? Ter uma linha de produção que suporte essa quantidade de crescimento aí a médio prazo.
A maioria das vagas aqui para Maringá?
Temos. Temos vagas para Maringá, temos vagas para Foz, Presidente Prudente, então tem a região, a maioria aqui em Maringá, mas a região aqui do Paraná nós temos vagas também.
Uhum. Qual o perfil dos candidatos que vocês procuram?
Olha, Luciana, assim, nós temos várias vagas. Então, quando a gente fala de vagas específicas, por exemplo, eu vou falar na área de vendas. Então, eu busco um perfil específico para a área comercial. Mas, em grande parte das oportunidades, nós buscamos comprometimento, buscamos pessoas que saibam trabalhar em equipe, que nós prezamos muito isso aqui. Disciplina, então, é uma das características que nós buscamos também. Então, realmente, o perfil é o perfil que o mercado de trabalho vem buscando. Pessoas com comprometimento, responsabilidade, sempre pensando no resultado da empresa.
A gente fala muitos termos, né, os jargões de RH, né, soft skill, hard skill. Uhum. Então, o que significa soft? Né? São os comportamentos. São os comportamentos que o futuro precisa, que o profissional do futuro precisa ter, né? E é isso que a gente está buscando aqui, porque como a gente está falando de um futuro, está falando de um crescimento, estamos falando aí de uma problemática de não conseguir, né, fechar todas as vagas em um tempo tão recorde, né? Então a gente precisa olhar para esses comportamentais como prioridade e tudo que é habilidade de hard skill, a gente fala que é técnica, né? Uhum. Habilidades técnicas a gente desenvolve aqui.
Ah, sim, isso que eu ia te perguntar para vocês, né? Essas habilidades que estão em relação com comportamento, né, com a inteligência emocional, elas também, é possível que haja treinamento para elas também? Vocês oferecem algum tipo de treinamento para desenvolver essas habilidades?
Sim, hoje nós temos um programa de liderança e também para colaboradores que almejam desenvolver e capacitá-los mesmo para inteligência emocional, empatia. Então, tudo isso a gente consegue desenvolver. Nós conseguimos trabalhar para que essas pessoas tenham uma inteligência emocional que tem mais de 20 itens que compõem uma inteligência emocional. Então, hoje nós buscamos esse desenvolvimento, nós temos semanalmente treinamentos que capacitam o colaborador para que eles realmente se desenvolvam nessas competências, tanto como inteligência emocional, empatia.
Só para trazer um dado aqui que acho que é interessante, né? Então, nos últimos 4, 5 meses que nós estamos com a operação desse novo RH, que a Bárbara comentou mais cedo, nós já tivemos ali mais de 300 horas de treinamento dos colaboradores.
Nossa.
Então, esses treinamentos que a Larissa falou semanalmente acontecem, eles realmente acontecem com praticamente todos os nossos colaboradores. Então, hoje nós temos ali, em média, 300 já colaboradores, né? E nós já treinamos mais de 200. Então, o projeto é atrair, né, trazer os profissionais com o comportamental que a gente precisa para chegar nesse futuro, mas também colocá-los em uma jornada de crescimento.
E como é o teste seletivo?
Olha, o processo seletivo geralmente acontece, né? A pessoa ela manda o currículo dos nossos meios de comunicação, nós fazemos uma triagem inicial que seja compatível com a vaga. Depois nós fazemos uma entrevista comportamental por competência, então nós utilizamos essa técnica para realizar essa primeira triagem. Depois nós temos a entrevista com o gestor para funilar um pouquinho essa parte técnica do candidato, se realmente tem essa compatibilidade com a vaga. E, em alguns casos, nós temos alguns testes técnicos, então testes de Excel, alguns testes voltados à parte técnica. Motorista, um teste técnico de direção, por exemplo. Então, tudo isso acontece dentro do processo, e aí depois, deu certo, a gente vai para um processo de exame admissional, e aí depois a pessoa faz a integração e inicia esse treinamento técnico daí já na função.
Então, para quem estiver interessado em uma vaga, para conseguir mais informações, basta acompanhar as redes sociais da empresa?
Isso.
Canais de comunicação, quais são? São esses?
Nós temos um canal bem assertivo, né, para o público de Maringá, que é relacionado a conteúdos sobre a empresa, né? O pessoal busca muito isso, né? Como funciona a empresa que eu quero trabalhar? Então, nós temos o Instagram, que é o @DNAGelaBoca. Também temos no LinkedIn, Gelaboca Sorvetes, né, se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais. E ali, na bio, tem o link para as nossas vagas, né, para o nosso site, onde tem as vagas, tem um pouquinho dos benefícios, tem o descritivo ali de como vai funcionar o processo seletivo. Além disso, nós trabalhamos também com WhatsApp. Então, DDD44, né, número 3029-8276. 3029-8276, caso alguém ali não tenha tanta familiaridade com as redes sociais, quer enviar direto para o WhatsApp, também ter acesso às nossas recruiters ali.
Larissa, que dica você daria, então, para quem estiver interessado numa vaga aqui na Gelaboca?
Olha, Luciana, para todas as vagas, né, e para toda entrevista de emprego, o ideal é você se preparar, realmente estudar para isso, então estudar Gelaboca, como que foi fundado, estudar um pouquinho da empresa, trazer a ordem cronológica da sua carreira, né, dentro de uma verdade, isso é importante para o recrutador, e também ter calma. As pessoas vão muito nervosas para a entrevista de emprego. Isso acaba atrapalhando. Então, manter-se calmo, estudar sobre a empresa e se preparar de fato. Ser autêntico nas suas experiências, ser autêntico em trazer os dados do que você já vivenciou na sua carreira. Acho que isso é o ideal.
Uhum. Currículo hoje em dia, como é que tem que ser o currículo, a apresentação de um currículo?
Tem que ter uma ordem cronológica, isso é importante, né? Tem que ter essa ordem cronológica, tem que ser clean, então não adianta a gente ter lá 10 páginas de currículos com todos os mini cursos que você fez, ser focado na vaga que você está pleiteando. Então, se eu quero uma vaga de motorista, eu preciso colocar meu currículo inteiro pensando numa vaga de motorista. Se eu quero a área de vendas, eu preciso trabalhar com isso. Então, o currículo tem que ser bem estruturado, não precisa de informações. Às vezes as pessoas colocam sangue, né, tipo sanguíneo em currículo. Isso não precisa, é desnecessário. Na CPF, nem sempre, né, só se a empresa realmente pedir. Tem o tabu da foto, né, as pessoas falam, e aí, eu coloco foto, não coloco foto. Então, eu acho que é importante, se a empresa pedir, aí você coloca. Do contrário, também não é necessário você colocar foto no currículo. Então, essa estruturação é muito importante para o recrutador, para facilitar esse entendimento do que você está buscando. E, hoje em dia, nós temos muito a questão da inteligência artificial buscar no currículo. Então, é importante você colocar no seu currículo palavras-chave que denominam a sua carreira. Então, se eu estou buscando uma vaga de vendas, dentro do meu currículo tem que ter especificado todas as áreas de vendas, as palavras-chave pensando em vendas. Então, isso é muito importante hoje em dia.
Vocês buscam trabalhadores também no LinkedIn, por exemplo?
Perfeito. Nós temos, hoje existe muito hunting, que nós falamos, que nada mais é do que caça, né? Você buscar pessoas. Então, o LinkedIn é uma das principais ferramentas de busca de profissionais. Então, e também o LinkedIn, ele trabalha com as palavras-chave. Então, é muito importante no LinkedIn você ter especificado quais são as palavras-chave, quais são as seus principais cargos, também ter uma ordem cronológica de carreira no LinkedIn, porque nós fazemos essa busca. Nós realmente buscamos desde executivos a outros cargos, todos nós buscamos também no LinkedIn.
E acho que vale ressaltar que nós temos 3 grandes nichos, né, de perfis de colaboradores, que são os administrativos, que são os que estão no LinkedIn, mas nós temos também o perfil dos atendentes de loja, o pessoal que está começando a carreira, né, e o pessoal da produção, que geralmente é um pessoal ali que tem mais contato com o WhatsApp, com outras redes sociais. Então, por isso que a gente tem essa versatilidade, né? Então, olhando do lado do recrutador, é importante o recrutador ter esse olhar, né? Então, o meu público é um público mais operacional, onde ele está?
Vocês estão em todos os canais.
Por isso nós estamos em todos os canais.
E vocês têm vagas também para pessoas sem experiência, que vão começar aqui do zero aprendendo?
Temos, até estou aqui com algumas vagas, mas, por exemplo, nós temos 10 vagas para atendente de loja só em Maringá. E o atendente de loja, geralmente, é aquela pessoa ali que está terminando o ensino médio, começando uma faculdade, ou está esperando, né, conseguir um emprego para conseguir fazer a faculdade. Então, essas vagas, geralmente, são as vagas que o pessoal que está começando a carreira costuma procurar, né? Mas existem outras vagas, na linha de produção também, por exemplo, né, Lari? Em outras oportunidades. Então, na linha de produção, nós temos 10 vagas somente para auxiliar de produção e 7 para câmara fria de estoquista. Então, aqui, só nessas 3 oportunidades que eu falei, já são 27 vagas, né? Então, para quem está começando, talvez seja algumas oportunidades aí.
Uhum. O Alisson, mais cedo eu conversei com você, falamos sobre marca empregadora, né? Explica para a gente que conceito é esse, qual a relação da marca empregadora com a busca de profissionais de trabalhadores.
Legal, é um conceito, a gente comentou sobre isso, né? Um conceito um pouco novo para a região de Maringá, né? Mas já existe há um tempo ali, Eixo Rio São Paulo já trabalha um pouco nisso, que nada mais é do que eu aproveitar a minha marca, tudo que eu tenho de atributo de marca que a gente fala, quando você fala de alaboca, você lembra de diversão, lazer, sabor, doce, né? Alguns lembram de qual o sabor preferido, né? Uhum. Quando eu olho para a marca empregadora, quando eu olho para a carreira de um colaborador, também tem isso. Né, também tem aquela conexão que eu tenho ou não com determinadas marcas. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma memória afetiva de quando eu tinha 10 anos, de o meu pai me recompensando das minhas notas indo na Gelaboca. Tomar aquela não, taça cerveja. Que a gente tomava antes, né? Colegial, aquelas taças que famosas. Né? Então era uma forma de recompensa. Eu cresci com essa memória afetiva com a marca. Então por que não a marca explorar isso? Então eu estou aqui trabalhando provavelmente porque em algum momento eu olhei para a Gelaboca e falei, nossa, é a marca que eu cresci. Então quando a gente olha para recrutamento e seleção, para as vagas, a gente tenta conectar com esses atributos. Por exemplo, né, a Bárbara até comentou mais cedo, né, nós divulgávamos a nossa marca, nossas vagas, como Carmel, que é o nome da nossa indústria aqui. Uhum. Mas você conhece Carmel?
É menos conhecida do menos que a Gelaboca.
Exato, a Gelaboca tem no meu bairro, eu tomo sorvete desde sempre, então por que não a gente utilizar essa marca como uma marca empregadora e levar para esses profissionais tanto esses atributos de marca, quanto os valores da empresa, os benefícios, o que a empresa consegue oferecer para esses profissionais.
Uhum. Larissa, você sente isso, que os colaboradores, os candidatos a uma vaga de emprego se interessam em saber sobre a empresa em que eles possivelmente vão trabalhar, eles têm essa ligação, ou pelo menos se interessam em ter essa ligação?
Sim, nessa nossa virada de chave, pensando Carmel, Gelaboca, isso ficou muito claro e muito nítido. Então, quando a gente anuncia uma vaga como Carmel, geralmente surgem dúvidas. Então, assim, mas o que, que é, né? Que empresa que
eu vou
é?
Fazer?
Quando a gente fala Gelaboca, então, assim, é isso. Então, agora eu entendi. Então, essa virada de chave foi um divisor de águas para a gente enquanto marca empregadora, de fato. Então, realmente, as pessoas buscam trabalhar num lugar que é conhecido, trabalhar num lugar que eu posso falar para as pessoas e as pessoas reconhecerem de cara.
Só para você ter uma ideia, Luciana, quando a gente começou o trabalho do novo RH, nós tínhamos uma realidade de ir à agência do trabalhador, fazer alguns eventos de processo seletivo, e tínhamos ali 20, 30 inscritos e não iam, as pessoas não apareciam. Nós divulgávamos como Carmel. E aí começamos a fazer um movimento pelo WhatsApp mesmo de enviar uma pesquisa. Por que você não apareceu? Né? E aí o pessoal respondia e uma das perguntas era, você conhece a Carmel? Depois vinha, você conhece a Gelaboca? 86% dos respondentes não conheciam a Carmel, mas conheciam a Gelaboca.
Olha aqui.
Então foi a virada. Foi, poxa, se 86% dessas pessoas não foram porque não conheciam a Carmel, mas iriam porque conhecem a Gelaboca, precisamos olhar para a marca empregadora nesse sentido.
E daí vocês conseguiram reverter esse percentual.
Perfeito. Só no mês passado, em agosto, né, Lari, foram 56 contratações em um mês. Então, sinal que os candidatos começaram
a
procurar.
Eles estão aí, né, têm interesse, né, só precisava então dessa desse conhecimento mais aprofundado, né? Exato. Mais alguma dica, Larissa, alguma informação, alguma consideração importante aí para quem está ouvindo, quem está interessado numa vaga de emprego?
Bom, é chamar a galera para vir trabalhar conosco, né? Nós temos aqui, né, uma oportunidade muito grande de desenvolvimento, esse crescimento que a empresa tem. Então, tem muita oportunidade aqui dentro e vão surgir muitas oportunidades. Como o Alisson disse, nós vamos triplicar nossa operação. Então, nós vamos precisar de muita gente engajada, vamos precisar de muita gente comprometida com esse resultado para a gente chegar aí às 500 lojas até 2030.
Mais alguma consideração, Alisson?
Somente agradecer o espaço e também convidar as pessoas ali pelo 3029-8276 e enviar o seu currículo para a gente.
Muito obrigada. Eu conversei com a Larissa Lara, que é coordenadora de recrutamento e seleção da Jalaboca Sorvetes, e também com o coordenador de comunicação interna, Alisson Guzmão. Falamos sobre o mercado de trabalho.